Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considere apoiar em patreon.com/pedrooontheroad.
Olá, bem-vindos ao Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco a Sara. Olá, Sara.
Olá, Pedro.
Cerqueira. Que a Sara tem, ou teve, ou ainda ou continuará a ter, para sempre, para todo sempre, um dos trabalhos que, se calhar, é mais aleatórios que eu tive aqui na Metamorfose, que é, primeiro, professora de kitesurf, segundo, em Zanzibar. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Sara. Um gosto de ter-te aqui na Metamorfose.
Obrigada pelo convite.
Eu gravei há um bocadinho aqui com o João, que há muito tempo mandou uma mensagem no Instagram a recomendar a Sara. E eu, como eu estava a dizer há um bocado, eu ontem não fazia a mínima ideia que vinha a Setúbal. E aqui estou a gravar com três pessoas. É fixe, até aleatoriedade da vida. Sara, como é que começaste nesta tua vida de kite?
Eu já comecei a fazer kitesurf aqui em Troia, em 2004, já faz muito tempo, era novinha. Comecei por influência de um amigo meu, fui ter aulas e depois é um vício autêntico, é um desporto muito, muito interessante. E daí depois leva.
Tipo, começaste a fazias com o teu amigo e
Sim, eu fui.
curtiste bué e depois compraste um.
Não, fui ter aulas numa escola, que é o que toda a gente deve fazer, primeiro ter aulas. É verdade, não é como o surf, qualquer um pode pegar numa prancha e ir para dentro da água, não. Primeiro tem que ter aulas e depois, a partir do momento em que se é independente, sim, aí aconselho a comprar material e depois a evolução é grande. E o bichinho do kite também depois começa a crescer muito. E daí depois veio um salto um bocado grande, mas depois começou também o meu gosto por ensinar outras pessoas a dar aulas. E acabei por dar dois ou três anos aqui ainda aulas em Troia, no verão.
Tipo, verão inteiro, o dia todo,
Sim,
sempre a
o
bombar.
dia todo não, porque o vento aqui é mais ao fim do dia,
Ok.
mas sim, acaba por ser quase todos os dias, pelo menos no verão. Acabo por estar dentro d'água.
E depois, como é que surge a oportunidade
De Zanzibar.
de ir para Zanzibar?
Foi um ponto da minha vida que tinha acabado o meu curso, acabado o meu estágio, que eu tirei a arquitetura, e não havia grandes oportunidades e acabou por. Eu e o meu namorado acabámos por. Vamos mandar para fora uma temporada, só uma época e dar aulas de kite para um sítio paradisíaco.
Ou seja, já foste à procura de dar aulas aqui.
Sim, já fui mesmo de propósito para dar aulas de kite. O sítio é que foi um bocadinho random, não fui especificamente procurar Zanzibar. Nós até éramos para ir para as Caraíbas, para Aruba, mas na altura depois não ocorreu, então decidi, vamos mandar currículos para todo o lado e de Zanzibar
Mandaram
responderam-nos
currículos
todo o lado,
praticamente para o mundo
sim,
todo.
quase para o mundo todo. E de Zanzibar responderam-nos, passado 2 semanas estávamos a aterrar na ilha. E aí começa a grande aventura.
Então, mega, chegas lá, não sabes onde.
Sim, eu chego lá, podia correr muito mal, porque eu podia parar numa escola que não me davam condições ou algo assim, não, mas felizmente correu bem. O primeiro choque para mim foi, eu já tinha feito, nunca tinha ido à África mesmo, já tinha feito Marrocos de carro, de forma independente, mas não assim a verdadeira África, nunca tinha estado. E chegamos à noite, vamos parar a uma casa com outro pessoal que trabalhava
Fazem tipo
connosco.
escala em Dar es Salaam e depois vão para.
Sim, fiz uma paragem em Dar es Salaam, mas o avião depois continuou. Mas cheguei à noite, não se vê, quando aterras nestes sítios não vês grandes luzes, grandes cidades, não, é só pontinhos de luz, chegas. Tinha um driver, um que trabalhava connosco a buscar-nos, deixas-nos na casa onde era a casa para os instrutores.
Quantos
E
eram? De várias nacionalidades?
nós, sim, várias nacionalidades, holandeses, um alemão, francês, na altura estávamos a viver, era seis na mesma casa.
E o teu namorado também é instrutor?
É, sim.
Ok.
E
Foi como
chegámos
é que
a.
aprendeste?
Não, ao
Ele aprendeu
contrário, ele
contigo.
aprendeu
E
comigo.
ah, por isso é que fiz agora, peço desculpa.
Não, ele aprendeu comigo. E pronto, e quando chegas, a casa é uma casa super simples. Não tinha janelas, aquela coisa de ter as janelas, não estamos
Uma
habituados a
casa
isso.
sem
Não, não
janelas.
tinha janelas, só tinha rede mosquiteira e portadas. Ao lado de uma mesquita, que depois também vem toda a introdução cultural muito interessante que sai. Fica-se sempre um onde é que a gente vai parar? Tipo, 24 horas de viagem, vimos parar aqui, será que estamos no sítio certo? Será que é isto que queremos? No dia a seguir, diretos para a praia, depois aparecem aquelas praias, um paraíso.
Como é que é? Nunca fui. Sei
Palmeira,
que é uma ilha,
não? Água Turquesa, ali na zona onde eu estava, que é em Pagé, tem uma grande extensão de areia, então tem muita amplitude de marés. E quando tens maré baixa, tens quase um quilómetro de água pelo joelho.
Ok.
Super, uma extensão muito grande, onde pois, podes andar quase até o rifo, que o rifo está a cerca de 2 quilómetros.
O rifo sendo o coral?
Uma barreira coral, só que o coral lá está quase todo morto. Não é como no Mar Vermelho que se vê aquela explosão de cores, não. É um bocadinho mais morto.
E o riff é importante para o kite?
Não.
Para o kite eu imagino que seja ao vento apenas.
Ali fica, sim.
É mais importante para o surf, imagino.
É, para o surf. É porque cria ondas também, faz ali uma barreira.
Que é importante para o surf.
Sim, mas para o kite é o vento. Não precisa de haver ondas. Depois chega-se um ambiente, o pessoal lá depois é todo é muito simpático.
Mas Zanzibar é ilha ou é uma cidade nessa ilha?
É uma ilha. É uma ilha pertencente à Tanzânia.
Sim, e sabes mais ou menos é grande?
Tem cerca de 60,
tipo a dar a volta.
60 km por 30 para dar a volta. Consegue-se dar a
com
volta.
Com estradas, se calhar,
sim,
não
tem
muito
algumas
boas,
estradas.
Demoravas algum tempo.
Tem, sim. Sim, eu aconselho, quando se vai a Zanzibar, aconselho sempre a ficar no norte, a ficar na capital, que é Stone Town, e também na zona onde eu estive, que é a zona de Paja, Jambiani.
Porquê é que aconselhas o sol a ficar em
cada? Porque assim consegues ter a experiência de todas as zonas da ilha. A zona do norte é muito conhecida pelos grandes resorts, pelos resorts de pulseira, um bocadinho de turismo mais massificado. A Stone Town tem uma cultura imensa. Os edifícios têm a mistura do árabe, das partes... Porque Zanzibar era uma ilha que foi também... tem a influência dos britânicos, da parte do quando foi colonizada pelos ingleses. E também tem a influência dos sultões de Oman.
Ok.
Então tem-se muita arquitetura ainda dos palácios dos sultões e de...
Em Stone Town,
okay. Sim.
Sim, tipo medinas.
Não é bem medinas, mas tens as ruas super labirínticas, depois tens um forte que foram construídos pelos portugueses. É muito característico, é muito interessante. Depois também tens os mercados onde se vendem as especiarias. Tens a mistura, tens um bocado o lado para o turista, que é o lado das ruínas onde se vendem tudo e mais, as pinturas, as especiarias. Depois tem o lado do mercado mesmo, onde os locais vão comprar os seus bens, as suas necessidades.
O Freddie Mercury era de...
Era lá, era ele lá, nasceu lá.
Dá
sim.
Para visitar, tipo, a casa
dá.
Dele?
Houve uma alta... Há poucos anos abriram um museu do Freddie Mercury, que foi onde eu... Acho que era a casa dele.
Foste lá?
Não fui, porque foi na altura que eu saí de Zanzibar, foi quando eles abriram o museu. Acho que foi há cerca de 2 anos.
Ok, então dois sítios que tu recomendas. É mais no norte, depois onde tu estavas também, que é Pagé.
Sim, eu estava em Pagé.
Que é mais... E... É mais como?
É mais praia, um bocadinho ainda mais, menos turismo massificado. Tens uma vila que é Jambiani, que também é lá ao perto, mas é um bocadinho mais extensa e que também tem muitos resorts. Ah, não é resorts, tem muitos hotéis, mas mais pequeninos, mais guest houses, e consegue-se ter. E em Pagé consegues, para além de ser um dos melhores sítios para fazer kite na ilha, mas consegues ter uma vivência com o local. Com os locais, que, por exemplo, no norte, estando num resort, à parte não consegues ter, porque não estás dentro da aldeia.
Yeah.
E ali consegues ter isso, consegues ir aos restaurantes mesmo dos locais, consegues, se quiseres, vais jantar lá com os sítios onde eles comem. É mesmo uma aldeia onde eles vivem, não é propriamente uma zona onde depois tem lá um resort.
E ao longo desses 5 anos tu vivias sempre com os outros instrutores ou depois arranjaste
Eu depois arranjei uma casa, para chegar a um ponto...
Quanto é que é uma renda lá, por exemplo?
Nós, agora subiu muito, mas a África não é barata. Nós estávamos a pagar cerca de $400 por uma casa, com 2 quartos. Mas se eu estivesse lá agora, já não era essa renda que tinha.
Mesmo no sítio assim mais...
Sim,
Low profile?
Sim, porque acaba por ser, o Padre onde eu estava, acaba por ser muito turístico, é muito conhecido para o kite, muito conhecido para assim, um turista que não gosta do grande resort da pulseira, gosta mais de estar na cultura, e é muito conhecido nessa zona, e acaba por ser muito turística. E também há muita gente que vai para lá 3 meses e está nómades digitais, ou só pessoal que viaja e depois está lá algum tempo, e aí as rendas aumentam muito, fazem a renda aumentar muito. Mas sim, eu vivi com os meus colegas durante os primeiros 2 anos, depois arrendámos uma casa para nós.
E como é que era o teu... Quantos dias é que trabalhavas por semana?
Todos os dias.
7 dias por semana?
Sim.
Uau.
Basicamente, durante os 3 meses eu trabalhava... Podia tirar dias de folga, mas...
Ah, então era em blocos de 3 meses?
Era em blocos de 3 meses.
Ok.
Sim, que é a temporada de vento. Eles têm a temporada de dezembro até início de março. E depois a outra temporada era de junho a fim de setembro. É de 4 meses. E acabava sempre por passar lá 3, 4 meses, assim, em blocos. Pá, 7, 8 meses no total do ano.
Ok, então mas fazias esses 3 meses e...
Fazia esses 3 meses, depois voltava para Portugal.
Ok. E com o teu dia típico, como é que era?
Então, a gente acordava, tomávamos um pequeno almoço e íamos para a praia. Se tivéssemos...
Tinhas aulas... grupos? Eu não sei, não faço a mínima ideia como é que se ensina alguém a fazer... Já vi malta de promessas na areia, não é?
Sim, ali temos a vantagem de jogar com as marés. Como temos a parte de, se tiver a maré baixa, temos água pelo joelho, nós imediatamente vamos para dentro d'água. Mas sim, primeiro começa-se a controlar o kite. O kite comanda tudo, ou seja, tem que se perder algum tempo a controlar o kite. Depois vai-se para dentro d'água sem prancha, para controlar o kite dentro d'água. E depois, quando o kite está domado, digamos, é que se mete a prancha, e depois aí é controlar as duas coisas. Isto funciona assim, normalmente temos aulas ou em grupos, o que normalmente era sempre grupos de 2 pessoas, blocos de 3 horas, e depois vamos para dentro de água com essas 2 pessoas, com um kite, e em 3, 4 dias, normalmente as pessoas ficam independentes, depois depende de cada um.
3, 4 dias, então...
Sim.
Não é tipo uma alita e já está.
Não.
Eu imagino que não, porque realmente, sim, aquilo parece um desporto difícil. Quando eu vejo o pessoal a fazer. Já foste a Tarifa?
Já fui, mas não fiz kite lá, porque eu, quando fui, não tinha vento.
E ver...
Sim, é uma.
Opa, era só pontos no céu, era mesmo bonito. Foi do sítio onde eu vi mais. Em Dakhla também, em Marrocos.
Em Dakhla também tens muito, sim, também tem. Mas Tarifa é. O Brasil também é muito conhecido. Pelo kite na zona de Fortaleza.
A malta que viaja de propósito, imagina.
Sim, há lá.
Já viajaste para alguns sítios assim?
Já viajei.
Qual é o sítio mais louco quando fizeste?
Eu gostei muito do Sri Lanka, pelas razões óbvias. Eu não fui fazer kite, tive 3 semanas no Sri Lanka. Fiz uma semana e meia de kite e uma semana e meia a passear. E adorei. Fiz kite na...
Mas qual é a diferença entre fazer kite lá e cá?
Primeiro, água quente.
Pronto, isso é realmente uma diferença.
Sim, depois o vento, por exemplo, em Zanzibar, podes ter vento o dia todo, mas não é o vento como cá que incomoda. Como o vento é quente e não é super forte, conseguimos estar, uma pessoa que não faça kite consegue estar perfeitamente na praia e a curtir, e a pessoa que faz kite está a fazer kite. E em termos de negócio e de instrutores, nós podemos errar os dias, mas podemos passar 9 horas dentro da água a dar aulas.
Pois.
Porque não tens quebras de vento, tens sempre vento constante.
E a água não é...
E a água é quente.
E a água é quente.
É.
Qual é o melhor sítio assim do mundo? Qual é o sítio mais reverenciado do mundo para o pessoal fazer kite?
Eu digo que o Brasil. A zona do Brasil, porque tens muitas lagoas, tens extensão de praia muito grande, e é muito conhecido também para fazer downwinds, que é quando se começa num ponto e termina noutro ponto.
Como assim?
Imagina... Vamos fazer, começamos a fazer kite num ponto, numa praia, e vamos com o vento
em vez de andar para trás para frente.
Se ficarmos sempre no mesmo sítio, vamos de propósito fazendo uma viagem dentro d'água até outro ponto.
E dá para fazer centenas de quilómetros?
Sim, dá. É muito conhecido, o Brasil é muito conhecido por isso. Consegue-se, há excursões e tudo organizadas que se fazem 500 quilómetros de downwind, que é em vários dias.
Já pensaste em fazer uma viagem de kite?
Já. Já.
Qual era o teu assim, um sonho realizável, execuível? Tipo, mochila às costas de kite?
e lá vai ela. Eu não é tanto mexer as coisas de kite, é mais descobrir, se calhar fazer kite em sítios que não se está muito à espera. Não sei se me sei explicar bem, mas se calhar toda a gente pensa, um Brasil é... Olha, por exemplo, gostava muito de ir ao Brasil e fazer kite nos Lençóis Maranhenses, que se faz muito.
Não sei o que são os Lençóis Maranhenses.
Os Lençóis Maranhenses é uma zona de dunas, e em certo, eu sei que há períodos do ano em que fica com... Ou seja, são dunas, imagina um deserto, mas depois com água no meio do deserto. Uau. É espetacular. E isso é ainda é de ir lá.
Eu acho que vi aqui há tempos que alguém... Ou foi de uma ilha dos Açores para outra, de kite? Ou...
Sim, o Francisco Lufinha, ele fez... Chegou a ir daqui até à Madeira. Não, eu acho que ele não chegou mesmo até à Madeira, mas fez a maior distância, tem um recorde.
Dá para andar em qualquer vento, mesmo tipo as caravelas que até andavam contra o vento?
Consegues andar contra o vento, mas não tão com um ângulo tão grande como se fosse num barco à vela, por exemplo. Tens sempre uns 30 graus ou algo assim que consegue, mas não literalmente contra o vento, não consegue. Consegues subir ao vento, mas não andar contra o vento.
E na Tanzânia, quando havia mesmo vento todos os dias, não
sim,
havia um problema de não teres trabalho?
Tens dias em que não há quase nada, mas quando é época, normalmente tens bom vento.
E tiveste a oportunidade lá de, sei lá, conhecer algumas tradições ou festas típicas que o pessoal faz? Ou...
Sim. Por acaso, agora não consigo precisar o mês, mas acho que em fins de junho, os locais têm uma festa lá que é, eu posso estar a dizer algo muito errado, que acho que é o novo ano persa. E uma vilazinha que é em Makunduchi, que é no sul da ilha da Tanzânia, ficava a cerca de 20 km de onde eu estava. Há um dia do ano em que eles fazem uma espécie de... É um festival autêntico, em que eles vão... Em que vês a história é... Eles tens as senhoras que estão a cantar canções sobre os maridos e sobre o que for. E os homens andam literalmente à bolha com folhas de banana. De banana de
bananeira.
De bananeira. Andam todos à...
Mas é lá na aldeia?
Juntam-se todos, vêm de vários pontos da aldeia, são milhares de pessoas que correm à volta de uma fogueira a cantar as músicas. Eles depois estão todos, vestem-se até de mulheres vestem-se muito, que é para depois estarem protegidos. E aquilo tem um significado, que é, podes guardar os teus rancores todos que tens para com a outra pessoa, que nesse dia podes descarregar tudo em cima, mas durante o ano não vais fazer mal às outras pessoas, não vais dizer mal, vais ter que descarregar as tuas más energias que tens nesse festival.
Tem ideia que há uma certa variedade étnica em Zanzibar, que há muitos indianos e assim?
Sim, tens, como teve...
Mas que já são mesmo lá?
Sim, o típico Zanzibar não é escuro, como é um bocadinho mais... Tem uma mistura árabe, porque como teve a parte de... Dos muçulmanos e tem a parte da altura dos sultões de Oman. Houve muitos indianos e muita gente que ficou na ilha.
Malta de Oman que ia para lá de barco.
Sim, e ficaram lá na zona. Tens muita cultura indiana, muita cultura de Oman, depois muita cultura africana também.
E no continente foste?
Fui, mas não fui muito. Mas fui fazer um safari, claro. E também fui a outra ilha que também pertence à Tanzânia, que é a ilha de Mafia.
Mafia?
Que é muito conhecida para o mergulho e porque passam... Tem tubarões-baleia que passam...
E fizeste mergulho?
Não fiz mergulho, mas nadei com os tubarões-baleia.
Como? Tipo dentro de uma jaula?
Um snorkeling. Não, eles estão completamente... Aquilo, estão na liberdade. Eles estão... Aquilo tem uma afluência de um rio e a certos períodos do mês... Há certos meses que o rio traz os minerais e os tubarão-baleia vêm mais ao de cima para comer os minerais que vêm do rio. E em certos períodos, que acho que é à volta de setembro, novembro, há muita atividade dos tubarões-baleia. Então estamos no barco, mergulhamos, saltamos do barco para cá para fora.
E não ias medo?
Não.
Por acaso fiz recentemente um episódio da Metamorfose sobre mergulho. E fiquei surpreendido. Há muito tipo de mergulho. Há mergulho no escuro. É uma cena muito mais rica do que eu imaginava. E até fiquei com vontade Eu muitas vezes também, eu sempre faço um episódio da Metamorfose, fico com vontade de fazer muita coisa. E o Safari, como é que foi?
O Safari foi muito giro.
Qual é o da Tanzânia? Tem assim algum nome?
Tem um parque conhecidíssimo da Tanzânia, o Serengeti.
É na Tanzânia, ok.
E depois tens o Ngorongoro, que é a cratera. Eu fui a um parque que é um parque muito grande, mas é um bocadinho mais a sul, que é o Selous. E também vejo todo tipo de animais, desde... Eu não vejo os Big Five, porque não é nessa zona onde eles estão, mas girafas, zebras. Eu aterras numa pistazinha de terra batida, num avião canino, e eu pensei, bom, agora vou entrar neste jeep, e primeiro que vejo algum animal vai ser... Não, entrei no jeep, passámos as portas, vi logo zebras, girafas... depois tens uma parte do rio, muitos hipopótamos, crocodilos, elefantes, leões, e também é espetacular. Eu acho que um safari é uma experiência muito, muito fixe.
Sim, eu fiz um na África do Sul há muito tempo, e depois fiz um na Namíbia.
Sim.
E pá, a cena de uma pessoa parar o carro para passar uma data de elefantes é uma experiência
também
fantástica.
Gostava muito.
Tu estiveste lá 5 anos na Tanzânia?
Sim.
Quando é que vieste e porquê é que vieste?
Vim em 2021, porque março de 2021 vim, porque como estava a trabalhar para outra pessoa, ou vinha agora ou ficava lá e criava uma cena minha, mas depois não aconteceu.
Mas pensaste em criar uma cena?
Sim, pensei.
A tua própria escola?
Sim.
Mas se calhar legalmente é um bocado complicado, não sei.
É, consegues fazer, sim, a burocracia lá, a corrupção lá existe e é real e vem de baixo, mas não aconteceu e foi por isso que voltámos.
E agora das aulas aqui?
Não, agora sou arquiteta.
Ah, anda a volta?
Não, mas continuo a fazer kite, sim, mas não estou a dar aulas.
Nem assim umas...
De vez em quando?
Sim.
Não tenho dado.
Estava a tentar ver se eu conseguia sacar
aqui. Ah, mas isso é...
Não, estou a brincar.
Posso combinar sempre, mas por acaso não tenho dado aqui.
Muito bem,
é muito frio.
Olha, muito obrigado por esta
Obrigada,
perspectiva. Eu. 5 anos a dar aulas de skate, é mesmo. E é esta beleza da Metamorfose, é esta panóplia e pluralidade de pessoas que vêm com todas as suas diferentes vivências. Se quiserem seguir eventuais aventuras da Sara, fazer kitesurf mundo fora, podem fazê-lo no Instagram em...
Sara Cerqueira.
Sara Cerque. Se quiserem seguir as próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road. Até para a semana. E Sara, até à próxima.
Obrigada.